Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar, comigo Aline Neves. Neste domingo, aqui ao meu lado, a minha amiga Fernanda Rodrigues. Oi, Fernanda, bom dia para você.
Bom dia, Aline. Bom dia para todo mundo que está na escuta e também que está acompanhando a gente pelo YouTube da Rádio Itatiaia.
Gente, os números são alarmantes. Só este ano, quase 45 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica. Em média, 418 mulheres são agredidas por dia aqui no estado. Minas Gerais está entre os estados que mais registram crimes contra a mulher no Brasil. Conforme dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado foram contabilizados 183 feminicídios em território mineiro. Os números colocam o estado na segunda posição da lista de ocorrências deste tipo. E claro que nós do Observatório Feminino não podemos ficar caladas, né? Somos a voz dessas mulheres que já não estão mais aqui para lutar por justiça. E para a gente falar sobre esse assunto, quem está aqui no Observatório Feminino é a delegada Danúbia Quadros, chefe da divisão especializada em atendimento à mulher, ao idoso, à pessoa com deficiência e vítimas de intolerância. Doutora Danúbia, muito obrigada pela presença e bom dia, viu?
Bom dia a todas as pessoas que nos assistem, que nos ouvem. É um prazer enorme participar do programa.
Doutora Danúbia, a gente estava conversando antes aqui e eu percebo que ultimamente esses crimes, né, contra a mulher, violência contra a mulher, feminicídios, agressões, parece que eles estão aumentando muito, né? Os números mesmo já dizem aqui, nós estamos em abril, e 45 mil mulheres já foram vítimas de violência. E a cada crime, doutora, a gente percebe, né? Ou é colocando fogo na casa da mulher por não aceitar o fim do relacionamento, ou batendo na mulher com uma barra de ferro, indo atrás dela no emprego, né? Tem alguns homens até que chegam ao ponto de matar os filhos, né? Para vingar esse término de relacionamento, para deixar a mulher mesmo assim acabada, quando ele não mata a mulher. O que a senhora, né, que convive com isso todos os dias, pensa a respeito? Realmente esse número tá demais. O que a gente pode fazer, doutora, para frear, para diminuir esses feminicídios?
Bom, na verdade, são dois fatores, né? Além do crescimento da onda de violência contra a mulher de uma forma geral, as várias ações educativas que vêm sendo desenvolvidas nos últimos anos, campanhas, ações em escolas, né, a própria imprensa divulgando diariamente sobre os dados da violência doméstica, isso tudo encoraja as mulheres a denunciarem, a pedir ajuda na delegacia de mulher. Então, são esses dois fatores, na minha opinião. Essa parte preventiva, que é uma tendência nacional, eu participei de um encontro agora em março em Brasília, um encontro nacional das DEANs, né, de todas as DEANs do Brasil, e essa é uma tendência em todos os estados, essas ações preventivas, né, uma atuação principalmente da Polícia Civil, para além da polícia judiciária, para além da repressão, do indiciamento, da prisão, essa educação de levar ao conhecimento das mulheres quais as formas de violência, quando denunciar, a quem recorrer no caso da violência sofrida. Então, isso é importantíssimo, porque muitas mulheres, né, isso foi até divulgado agora recentemente, em março, uma pesquisa pelo Senado Federal, que o estado que mais conhece a Lei Maria da Penha, divulgar um dado de 28% das mulheres que conhecem, no estado que mais conhece a Lei Maria da Penha. Então, assim, é uma lei muito badalada, uma lei de 2006, todo mundo sabe que ela existe, todo mundo sabe que ela que tem uma pessoa física, né, a Maria da Penha, que sofreu violência doméstica, mas a grande maioria não sabe do que se trata. O que tem ali que favorece, que protege a mulher? Como recorrer? Quais os mecanismos de proteção? Então, é importantíssima essa divulgação, cada vez mais, em todos os meios de comunicação, para chegar ao alcance dessa mulher que sofre violência doméstica. E principalmente esclarecer que não é necessária a prática da violência física para pedir providência, para procurar a delegacia de mulheres. A gente tem a tipologia da violência e que ela vai muito além da violência física. A gente tem a violência moral, a violência psicológica, né, que agora é tipificada penalmente, os xingamentos, ameaça
patrimonial,
violência patrimonial. Então não precisa dessa mulher que está nesse ciclo de violência esperar essa violência física acontecer, porque ela vai acontecer. A violência é gradativa, então vai começar com a pressão psicológica, vão iniciar os xingamentos, a posse, que vem traduzida muito naquele controle, mas com ciúmes. A mulher fica, olha como ele gosta de mim, né? Muitas vezes com muita carência. Aí há aquela confusão do que é amor e do que é posse. Então, assim, aquele relacionamento que já traz um incômodo, já tem que, essa mulher já tem que tá em alerta, assim, que muito provavelmente está iniciando uma violência psicológica que merece proteção da Lei Maria da Penha. Então, não tem que necessariamente aguardar a violência física, a tentativa de feminicídio, né? Porque pode chegar uma hora que vai ser tarde demais.
Eu também acho que passa muito por isso, da conscientização de toda a sociedade. E a gente precisa entender que cada um é responsável para que a gente consiga combater essa violência contra a mulher, e mais do que isso, para que a gente consiga prevenir essa violência contra a mulher. Então, a partir do momento que a gente tem os meios de comunicação, que a gente tem leis, que a gente tem aparelhos de justiça, polícias, mais preparados também para atender essas mulheres, né? Antes a gente não tinha delegacia especializada, hoje a gente já tem. Então, isso também já é um avanço, a gente já tem uma lei que fala sobre isso. E eu assustei agora quando você falou dessa pesquisa, que só 28%. Tudo bem, a gente tem um país enorme, o Brasil é um país muito grande, mas eu achava que era um pouco mais, né? Talvez dentro da minha bolha, porque é isso, a gente vive em bolhas também. A gente precisa entender que por ser um país grande, nós temos aqui em Minas também um estado grande, a gente tem realidades muito distintas, né? Então, assim, para quem a gente está falando? Mas apesar dessa realidade distinta, a violência contra a mulher, ela acontece em todas as esferas, em todas as classes sociais. Não adianta falar que é só no rico, que é só no pobre, que é só na classe média. Não. A violência, ela é uma questão cultural, eu acho, está arraigada aí desde os princípios. A mulher é colocada como um ser inferior, um ser que ele é dominado e ele precisa ser obediente e subordinado às vontades do seu dono, né? Que é ali do seu companheiro, do seu marido, do seu namorado. Então, é muito triste quando a gente noticia. Essa semana que passou agora foi muito pesada. Teve um caso de Ribeirão das Neves, de uma menina super nova, de 23 anos, que deixou uma bebê praticamente recém-nascida. Que foi, a Amanda, a gente tratou desse caso do Quem Ama Não Mata, se vocês quiserem mais detalhes, tá no canal do Itatiaia Patrulha também, que essa menina, ela foi espancada, a mãe fala, minha filha tava toda quebrada, e levou um tiro também, e esse agressor tinha essa mulher como refém todos esses anos, ela não sabia nem o nome verdadeiro dele, e ele tinha um histórico de abuso, de violência. Já ele era também, já tinha sido denunciado outras vezes. Mas a mulher, ela fala assim, a mãe fala, né? Ela não teve pai, né? Passa por tudo isso também. A gente tem que entender que qual é o contexto. E a gente estava discutindo na redação, eu e a Amanda, como é comum também essas mulheres vítimas virem ali de uma família mais desestruturada. Eu falo, eu tenho uma filha e eu falo que, assim, a gente precisa trabalhar muito a questão da autoestima das mulheres, sabe? Porque se tem uma pessoa mais carente, mais fragilizada, aí é que eles vão mesmo te dominar. Porque é uma manipulação que você acaba achando que sem aquele companheiro, sem aquele homem, não tem vida, não tem saída. E não adianta, gente, se a violência começou, ah, tá ameaçando a minha família, vamos procurar a justiça, vamos procurar ajuda. Se não consegue fazer sozinha, procura um vizinho, procura uma amiga, procura alguém que vai te dar esse respaldo. E toda a sociedade precisa estar pronta para isso também, para acolher essas mulheres, para ajudar a que elas denunciem, que cheguem ao aparelhamento que vai servir ali para fazer a denúncia. E... porque o que que acontece? O que a gente vê aqui todo dia, vou falar com sinceridade, é assim, ah, não vou denunciar porque senão vai matar alguém, vai morrer alguém. Se você ficar calada, vai morrer também. Não tem que denunciar, porque é a única chance que você tem de não ser vítima ali de um feminicídio ou de continuar sendo agredida e perder ali boa parte da sua vida ou dos seus filhos que estão dentro de casa presenciar essa violência e achar que isso é normal e sair reproduzindo isso por aí também, né?
É importante o que você trouxe, porque a grande maioria das mulheres que sofreram feminicídio, isso é dado estatístico, não tinha medida protetiva, ou seja... Como que a lei, que ainda é pouco conhecida no seu conteúdo, ela tem um mecanismo que salva vidas. As medidas protetivas de urgência é o que a gente tem de mais eficiente para proteger essa mulher. O distanciamento, a proibição de contato. Se houver o descumprimento, né, a gente noticia também semanalmente, esse agressor, ele vai ser preso em flagrante ou vai ser representado pela prisão preventiva. Então, tem que cumprir as medidas protetivas determinadas e elas salvam vidas. Isso os números mostram isso pra gente. Então é importante que a mulher denuncie, procure a delegacia de atendimento à mulher. Aqui em Minas são 70 delegacias especializadas. Aqui em Belo Horizonte a gente tem 5 especializadas, além da Casa da Mulher Mineira, que atende 7 às 19. Então a gente tem todo esse aparato de acolhimento aqui para essas mulheres em situação de violência e é denunciar desde a primeira violência, enquanto isso, enquanto ainda dá tempo. E sobre essa postura que a gente tem que tomar enquanto responsáveis, né, enquanto sociedade, enquanto pais, passa muito pela educação das meninas e dos meninos, né? Essa coisificação da mulher, ela começa dentro de casa. Pensa no formato do casamento. É um pai entregando a mulher para um marido. Já é como se fosse posse, né? São pequenas informações que traduzem em coisificação da mulher. E a gente percebe, você falou de forma muito interessante, que a violência doméstica ela acontece em todos os níveis sociais. Só que a violência financeira acaba que ela é mais destacada, né? Porque muitas das vezes, muitas mulheres que têm trabalho, têm sua independência financeira, nos procuram para serem orientadas, mas não pedem providência, porque tem medo de perder o emprego, tem medo de ser exposta de alguma forma, né? Então, a mulher que já não tem essas possibilidades, então, denuncia mais, mas não é que não ocorre. A gente, atualmente, as mulheres, né, cada vez mais, estudando mais, trabalhando, ocupando cargos de destaque, tem deixado muito a vida amorosa para um segundo momento, né? E a gente tem o nosso prazo. Então, chega em determinada fase que a mulher já... Nossa, peraí, minhas amigas já casaram, minhas primas... Aí já começa a aceitar qualquer tipo de relacionamento, mesmo já tendo um bom cargo, já tendo a sua independência financeira. E assim, a gente tem que se amar antes de tudo. Se a gente não estiver bem estabelecida, psicologicamente, a gente não está preparada. Então, a gente ainda tem que ficar mais um tempo sozinhas antes de se relacionar, porque senão a gente vai ser um objeto fácil de manipulação, dessa violência psicológica que começa sendo afastada das amigas, que essa não serve para ter um comportamento inadequado. Aí da família, o almoço de domingo, você já começa, que ia toda semana, já começa uma vez por mês. E daqui a pouco você já não tem referência. Então, o agressor vai te manipular de todas as formas. Que você vive numa bolha e sabe que... E não sabe a quem recorrer, nem se realmente... Nossa, ela é a única pessoa que gosta de mim, que cuida de mim, porque vem a troca, né? tem um ciclo de violência, a etapa da lua de mel, ela acontece, né? Depois da agressão, vem um convite para uma viagem que você sempre quis fazer e ele nunca te levou, num restaurante que você sempre quis conhecer e nunca foi possível. Então, assim, uma manipulação que a mulher sofre a todo tempo. Então, tem que saber identificar desde o início dessa violência, porque ela é gradativa.
E é muito ruim, né, gente, Fernanda, pegando um pouquinho que você falou, viver com esse medo de ser, né, de ser exposta, de passar por uma violência patrimonial, uma violência física, uma violência psicológica. Os homens, né, que são a maioria aqui dos nossos ouvintes internautas no YouTube, eu tenho até uma pergunta para fazer para vocês pensarem. A gente, a mulher, ela é assediada, gente, em qualquer lugar. Não adianta falar, ah, mas se tivesse na igreja isso não tinha acontecido. Tinha sim. A gente é assediada no ônibus, quando a gente vai à padaria, quando a gente vai ao supermercado. E é muito ruim viver com esse medo. Você que tá aí assistindo a gente, que tá ouvindo a gente, você tem medo de pegar um ônibus meia-noite e ir embora pra sua casa? Eu tenho. Tenho certeza que Fernanda tem, a doutora, né, também. A gente é muito insegura, a gente tem, né, fica esse medo, essa insegurança de encontrar com um homem e acontecer alguma coisa com a gente. É muito ruim viver com esse medo. E uma coisa importante também, doutor, que a senhora falou, é sobre essa dependência financeira. Eu acho que isso é o que mais faz com que as mulheres não denunciem, talvez, né, os maridos, os companheiros. Porque ela pensa, bom, se eu denunciar, eu vou acabar perdendo ali, ele vai me tirar de casa, ele vai tirar a guarda dos meus filhos, e o que que eu vou fazer? É importante também a pessoa tentar, né, a mulher tentar formar uma rede de apoio, não se afastar das amigas, não se afastar dos amigos, para ela poder sair dessa zona de violência, violência extrema, que pode terminar com a morte dela, né, e denunciar. E eu queria que a senhora explicasse aqui para as mulheres como fazer a denúncia, doutora. Que órgão procurar, delegacia, telefones, tudo.
É só antecipando um pouquinho antes de te responder, realmente é importante a gente destacar isso, que assim, a mulher ela tem que estar confortável em qualquer lugar para usar a roupa que quiser. Hoje, por exemplo, eu estou com batom vermelho. E qual a informação que eu quero trazer com isso? Só usar um batom vermelho. É a mesma coisa da roupa, de um decote, ou dela estar à meia-noite usando a roupa que ela quiser. O que, que ela quer? Ela só quer estar naquele lugar usando aquela roupa. Não tem nenhuma outra informação, e isso não dá direito a um homem a pensar e muito menos a agir com determinado comportamento preconceituoso, desrespeitoso e muito provavelmente criminoso. É importante a gente afirmar isso a todo tempo, né? Aqui em Belo Horizonte, a gente tem a Casa Mineira, que funciona na Avenida Augusto de Lima, 1845, de 7 às 19, de segunda a sexta. Lá a gente faz todo o acolhimento dessa mulher, as medidas protetivas da Lei Maria da Penha e o encaminhamento que for necessário, por exemplo, para um abrigamento, né? Ela com seus dependentes, que também é possível. Fora desse horário do expediente, né, de 7 às 19, a gente tem um plantão que funciona 24 horas, de segunda a domingo, final de semana, à noite, feriado. Então, a qualquer momento, essa mulher deve nos procurar. O plantão, ele funciona na Avenida Barbacena, 288, no terceiro andar. Então, é uma região central, acessível a todas as mulheres. E normalmente, né, os números mostram que a delegacia de mulheres é a porta de entrada dessa mulher em situação de violência. Mas a gente tem toda a rede de proteção, tem a promotoria especializada, a defensoria especializada, a gente tem vários órgãos estatais e também não governamentais que atuam na proteção dessa mulher. A gente tem uma rede de enfrentamento muito forte aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas. Então, essa mulher... ela tem que dar o primeiro passo, e a gente tem os vizinhos, eles têm grande responsabilidade indireta nessa violência doméstica. Então, é importante que todos nós, que haja uma união de esforços aí para combater a violência contra a mulher, cada um dentro da sua possibilidade.
É um assunto recorrente aqui no Observatório Feminino, porque essa é A nossa principal bandeira aqui, né, é que a gente consiga reduzir essa violência contra a mulher. Nosso sonho é que não exista, que realmente a gente possa ter homens e mulheres em pé de igualdade, sem que ninguém precise agredir ou matar um ao outro, né? Que a gente seja civilizado no mínimo, né, Aline?
No mínimo.
E assim, é um tema que a gente vai sempre trazer aqui e a gente vai postar também no Observatório Feminino, lá no nosso Instagram, os telefones, endereços, para quem precisar, quem estiver precisando fazer a denúncia, quem estiver precisando buscar ajuda, por favor, faça isso. Por você, por seus filhos, pelos seus pais.
Eu queria agradecer, então, a delegada Danúbia Quadros, que é chefe da divisão especializada em atendimento à mulher, ao idoso, à pessoa com deficiência e vítimas de intolerância, pela presença aqui no Observatório, pelos esclarecimentos. E que a gente tenha aí dias mais tranquilos, doutora, dias sem, né, a gente dar uma notícia, gente, que seja de um feminicídio, de uma violência, porque é muito triste, né, a mulher que tá lá passando por isso poderia ser uma de nós, né, acho que a gente não pode soltar a mão de ninguém. Doutora, obrigada pela presença.
É um prazer, como eu disse, a Polícia Civil tá à disposição, tanto nessa repressão, mas também nessa parte de levar o conhecimento dessas mulheres, quais órgãos procurar, então a gente está à disposição. É importante essa divulgação, porque eu tenho certeza que isso vai fazer sentido para as mulheres que estão nos assistindo. Obrigada.
Gente, bom dia então, e domingo que vem a gente está de volta, né, Fernanda?
Se Deus quiser. Antes de terminar, só queria falar uma coisinha que fica parecendo que a gente fica falando aqui de um outro lugar, né? Mas a gente está falando de um lugar de mulheres também que são vítimas de violência. Então, a gente, todo dia, a gente luta contra isso, mas ninguém está isento, né, Aline?
Ninguém está isento.
Até domingo que vem.
Até, tchau.